Irmãos, uma coisa muito interessante é também que a música e orar alto emociona. E emociona e impede a racionalização. E isso é um problema da igreja evangélica, que substitui o Espírito Santo pela emoção. Portanto, olha bem para mim aqui. Pode parar a música. Ninguém vai ficar emocionado agora. Igreja é o que a gente faz quando não tem eletricidade. Nós não precisamos de eletricidade e equalizações e microfone para ser igreja. Nós não precisamos disso. O vinho da Babilônia não são só coisas teóricas, são coisas próximas. Emoções em si não são erradas, mas quando a emoção embriaga a nossa consciência para que a gente esteja plenamente acordado para tudo que está acontecendo na nossa frente, então é errado. O Johnny falou coisas muito sérias, mas eu não sei, às vezes eu acho que ele prega mais para mim do que para vocês, porque eu fico ouvindo, eu entendo tudo, aí depois eu vou e prego em outros lugares tudo que ele falou, e fico achando que ninguém entendeu ele, só eu. Para mim é ótimo, eu tenho um professor particular. E eu anotei três dicotomias, inspirado no que você estava falando ali. E eu queria que você pensasse. Primeira dicotomia que existe e que vai aumentar nos últimos dias, de acordo com 2 Timóteo, 1 Timóteo 3 e 2, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3, e 1 Tessalonicenses 5, é apostasia. Eu falei no primeiro dia e eu senti isso queimando de novo. E que a apostasia, vamos ler, abre a Bíblia, que tá, quem sabe a gente passa uma virada do ano bem acordado, né, lendo a Bíblia. É, 1 Timóteo. Eu falei no primeiro dia, mas eu talvez eu falei muito rápido e você não pegou. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos ou nos últimos dias, quando são os últimos dias, irmãos? Agora. Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, veja, vão desviar, mas eles não vão desviar no sentido de foi para a balada. O desvio, que aqui é chamado apostasia, é continuar dentro de uma igreja, mesmo quando o Espírito Santo saiu dela, e os espíritos guias e os demônios substituíram o culto verdadeiro por um culto falso. A doutrina, não é que são pessoas que nunca mais vão ler a Bíblia. A apostasia dos últimos dias são pessoas que vão ler a Bíblia de acordo com seus próprios raciocínios e vão adorar a um Deus falso. Presta atenção. Existe a palavra mesa. E quando você pronuncia a palavra mesa, a imagem que vem na sua mente pode ser isso aqui, ó, uma mesa. Então, a palavra que você pronuncia está de acordo com a realidade na qual você se refere. Palavra mesa e o objeto mesa estão ligados. Mas você pode estar falando a palavra mesa e pensando num data show. Então a palavra não corresponde à realidade. Eu quero te dizer uma coisa. Muitos falam Jesus, Bíblia e Evangelho, mas a realidade correspondente não é Bíblia, Jesus e Evangelho. São outros espíritos, são outras coisas. No tempo que Jesus nasceu, no tempo dos apóstolos, não sei se você sabe, tinham várias pessoas com o nome Jesus. Então, se você dissesse Jesus, poderia ser o próprio Senhor que iria responder, ou outro. Ou seja, você pode ficar gritando Jesus, 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 mas se não é o Jesus que está de acordo com a Bíblia, você pode acontecer o que for, chorar, rir, cair no chão, mas se a realidade espiritual que você encontra não é aquela das Escrituras, ela é uma apostasia, um afastamento, um abandono. Então a primeira coisa que o Senhor está chamando nesse ano que está entrando é: não entre na roda da apostasia. Eu quero dizer uma coisa e vai ser difícil, mas tudo bem. Nós podemos nos drogar com música e louvor, simplesmente pela sensação psíquica que isso nos causa, e isso não ser Deus. Existem cultos falsos em que as pessoas emocionam umas às outras por meio de músicas e cheiros e mantras, e aquilo traz boas sensações. Traz boas. Não, a gente não pode dizer que a pessoa num culto falso, tudo que ela recebe lá é ruim em si mesmo. Não, porque a pessoa recebe muitas vezes paz, paz de mente, alguma coisa assim. Mas é por meios espúrios. Eu vou a lugares, hoje em dia não vou mais, mas fui muito, onde durante a reunião as pessoas diziam assim: não pensa em nada, irmão, só recebe. Basicamente ele está dizendo: seja um irracional, porque não importa o seu cérebro, só tem uma experiência mística e sai tremendo. O Brasil está cheio disso. Por que é que nós não temos santidade? Porque o nosso cérebro e as experiências que nós temos com Deus ou com alguma coisa espiritual não estão conectadas. As Escrituras dizem sobre amar ao Senhor com toda a nossa mente, com todo o meu entendimento. Mas as pessoas desassociam experiências espirituais com o cérebro. E parece que a única forma de ter experiências espirituais é quando a música tocar ou alguém orar alto e eu sentir alguma emoção. Mas nos últimos dias, isso pode liberar também engano. E gente, eu não estou falando mal de música em si, eu amo música, eu me criei cantando e ministrando louvor. Você viu que a gente faz uma barulheira, mas existe uma diferença entre o Senhor e Baal. E você precisa aprender isso. Há uma diferença entre apostasia. Eu coloquei aqui a diferença entre apostasia e sã doutrina. Apostasia é isso. Até pronuncia termos bíblicos, mas a realidade referente não é o Cristo da história. Você conhece? Por que você crê na Bíblia? Tem gente que crê na Bíblia porque crê. Não, eu creio porque eu creio. Eu creio pela fé. O nome disso é fideísmo. A pessoa que tem fé na própria fé dela. Isso não é cristianismo. Sabe por que nós cremos na Escritura? Porque na história, é provado historicamente que esses livros são mais fidedignos do que muitos outros documentos da história. É racional o motivo. Ok? Irmãos, se a nossa fé não é apoiada numa realidade, mas apenas em experiências místicas ou sentimentos ou pensamentos que eu formulo sobre Deus, isso é idolatria. Blaise Pascal disse: Deus criou o homem à sua imagem e esse retribuiu o favor. Entendeu? Fez Deus a sua própria imagem humana. Será que o Deus que você adora quando nós cantamos é apenas uma mega projeção do teu eu? Ou é o Deus das Escrituras? Outra dicotomia é de anticristo versus Cristo. Agora vai ficar pior. Vamos olhar em 1 Tessalonicenses. Eu fiquei muito preocupado esses dias com Anticristo é a segunda Tessalonicenses, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Eu fiquei muito preocupado esses dias. Você sabe, acho que o Haroldo falou hoje, talvez sobre memória seletiva, eu não sei se é exatamente esse termo, mas eu vi uma propaganda uma vez, que era assim, tinha várias pessoas no primeiro plano da tela, dançando, ou fazendo alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que era, mas elas estavam dançando, e no fundo passava um macaco e ninguém via. Você já viu essa propaganda? Já viu? E eu vi uma outra, um teste de uma universidade, onde tem algumas pessoas com camiseta branca e outras com camiseta preta, jogando bola uma para a outra, tá? E você tem que contar quantas vezes as pessoas de camiseta branca encostaram na bola. E você vai contando, contando. E de repente, no meio da roda, entra um macaco, assim, uma pessoa vestida de macaco, faz assim, e ninguém vê, porque você está contando. E ele sai e você não vê. Então, às vezes, os nossos olhos estão voltados tanto para uma coisa que a nossa mente seleciona só uma parte da realidade e não enxerga o todo. Sobre anticristo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está falando sobre quando virá o dia do Senhor, e ele diz: ninguém vos engane de modo algum, pois isso que é o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o que eu acabei de falar. Mas mais uma coisa. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então eu fiquei pensando nessa propaganda, e fiquei pensando no que os evangélicos pensam quando leem esse versículo. Porque quando eles leem que o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, dizem que vai ter um templo lá em Jerusalém. E aí vai ter um trono, e o anticristo vai sentar naquele trono. Nós não estamos vendo o macaco na nossa frente, irmãos. Aqui está escrito que ele se assenta aonde que ele quer se sentar. E 1 Coríntios 6 diz que o santuário de Deus é quem? A igreja. Nós estamos esperando muitas vezes um templo em Jerusalém com uma pessoa sentada, quando ele já está reinando há muito tempo e muito púlpito no Brasil, por meio de uma falsa doutrina, de um falso Messias. O anticristo sim vai ser um homem, vai, mas ele antes de tudo é um espírito que atua e se assenta no santuário de Deus, querendo receber adoração. Quem sabe você já está do lado dele e não sabe. Entendeu? Quando um falso Messias é proclamado, ele já começa então a se assentar. Quando as pessoas começam a cantar que por onde eu for é tua bênção, que eu vou matar um dia quem falou essa música. Não de verdade, porque minha esposa diz que cada vez que eu falo que eu vou matar, parece que eu vou matar de verdade, mas força da expressão. Onde eu for tua bênção me seguirá, né? Porque eu vou prosperarei. Uhum. Só Jesus que não. Jesus é o cara mais amaldiçoado das escrituras. Ele não teve bênção financeira, não, porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse, não tinha nem onde ser sepultado. Mas nós deixamos que essas músicas continuem ecoando nas igrejas, na nossa vida. Já é. Já, na verdade, 1 João, capítulo 3, João disse assim: filhinhos, é a última hora, e o anticristo vem. E nós sabemos que ele vem porque ele já está operando, porque muitos anticristos têm se levantado. E então ele diz: saíram do nosso meio. Não sei se você vai acreditar, porque às vezes eu falando ninguém acredita. Abre lá 1 João. 1 João. Não é o capítulo 3. É o capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Isso há 2000 anos atrás. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós. Da onde que o anticristo nasce, irmão? Aí é da Europa. Aí é o Papa. Não, meu irmão, é da tua igreja, velho. O anticristo vem do nosso meio. E o principal motivo que ele vem do nosso meio é porque nós nos posicionamos como acolhedores dessa mentalidade anticristo, anti-messias. Eu não preciso de um messias. Eu me salvo, eu vivo a minha vida, eu sigo como eu quero. Eu não preciso dele. Eu só preciso de alguém que me ensina como que eu faço. Eu obedeço às leis da bênção financeira para melhorar a minha vida. Então eu melhoro a minha vida. Eu não quero um Deus que manda em mim. Esse é o anticristo. A idolatria, o que é a idolatria? O que são os ídolos do paganismo? É quando as pessoas se prostravam diante de estátuas ou de qualquer outra manifestação, para que aquele ídolo proporcionasse algum tipo de prosperidade, seja chuva, amor, qualquer coisa. E nós temos isso na igreja hoje. Vem para Jesus que ele vai resolver os teus problemas. Isso em si não é errado, crer que Deus resolve problemas. O problema é que quando Deus se torna simplesmente o resolvedor de problemas, quando os problemas acabam, esse Deus utilitário perde utilidade. Mas nós permitimos isso. E nós assistimos programa de televisão de pessoas que falam isso. Mas quando alguém fala contra, ai, mas ele está pregando evangelho. Não está! Não está! Não está! Não está! Não, mas que eu já vi gente dizendo assim, por causa de uma briga aí, de um negócio que tem na televisão. Não, mas até a mula de Balaão pregou, irmão. A Bíblia diz: não seja como o cavalo ou como a mula. Se um dia algum ímpio pregar como a mula de Balaão, beleza. Mas esse cara não vai ser eleito pastor da nossa igreja não, beleza? Senão vamos ter que ir no curral eleger, jegue, para ser pastor. Mas é assim que a gente faz. Não, porque que importa se está pregando evangelho por porfio, o cara não sabe nem o contexto que Paulo estava falando. Quem dera ele pregasse por motivos errados a verdade. O problema é que tem gente por motivo errado pregando a mentira. Porque toda verdade misturada não é meia verdade, meu irmão. É mentira completa. É mentira completa. E uma para acabar. Quantos aqui têm medo da marca da besta? Porque sabe como é que é, né, irmão? Que vai ter um chip que vão colocar em nós. É que vai ter o marca 666. Que Deus coloca na nossa mão, na nossa testa. Então nós não podemos ter cartão de crédito até e outras coisas, tal coisa. Meu irmão, se o diabo tiver essa tal da estratégia, os crentes estão falando tanto dela. E até documentário de cara que não é crente fala disso, que eu acho que o diabo já teria mudado de estratégia. Tá ligado? Mas vamos ver lá em Apocalipse. Abre Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Há uma dicotomia entre a marca da besta e a marca do cordeiro. Apocalipse capítulo 13. Esse aqui me pegou esse ano. Essa que eu vou ler me pegou. 13, versículo 16. Ele obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número 666. Aí todo mundo fica procurando uma marca, um chip que vai colocar, irmão. E outro desavisado fica achando que não. Não precisa preocupar que essa hora a gente já foi arrebatado. Tipo, está tudo errado. Primeira coisa. Ele diz no versículo 13 que há um sinal onde? Na mão direita ou na testa? Mão direita na Bíblia, meu irmão, significa atitude. Testa significa mentalidade. Como você age? Como você pensa? Ele diz que pessoas não podem comprar ou vender se não tiver esse sinal. Como é que é a sua mentalidade? É de compra e venda em toda hora? Sabe, o Rick Joyner fala que uma das maiores manifestações da marca da besta são as dívidas que nós temos com cartão de crédito. Você fica preso àquele sistema financeiro. É uma mentalidade e uma atitude, que eu não vou dizer nem capitalista para não me posicionar a favor de algum sistema de economia, mas avarenta e materialista. Portanto, se você pensa, tem uma mentalidade e uma atitude de acordo com o sistema desse mundo, meu querido, provavelmente você já tem essa marca. Porque o sujeito fica esperando que vai vir aquela marca lá, quando já tem na mente, no jeito que pensa e no jeito que age. Nós estamos sendo enganados. Tem um macaco rodando no meio da sala e ninguém vê. E a solução para isso, Apocalipse 7, Apocalipse 14, fala da marca do Cordeiro. Vamos olhar aqui, Apocalipse 14. Não, vamos olhar o Apocalipse. Não, é o 14 mesmo. 14:1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil que traziam. O que que eles traziam, irmão? O que está escrito aí? O nome de Deus escrito na testa. Qual a solução para que a nossa mentalidade não seja marcada pelo anticristo? É que ela seja primeiramente marcada pela identidade do Pai. Cantares, capítulo 8. Cantares 8, 6 diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. A paixão é tão inflexível quanto a sepultura. Sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Olha só o versículo agora. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Ele está falando de alguém que foi tão marcado com amor, que ele recebe bens em troca desse amor, ele não quer. A marca da besta, quem tem a marca da besta não pode comprar e nem vender. Se não tiver essa marca, o anticristo vai tentar você economicamente, existencialmente, para que você pense e age de uma maneira materialista. Mas se você for marcado com a marca do Cordeiro de fogo, de paixão por Jesus, nada vai poder comprar você. Nada. Eu queria te convidar a nós pedirmos que Deus seja como um ferreiro nessa noite. Que Ele venha e Ele derreta o meu e o seu coração. Sabe quando o ferreiro marca uma propriedade, um animal, e queima o coração? Selar, antigamente tinha um anéis de selar, ele esquentava a cera e fazia uma marca. Deus quer marcar o seu coração de uma maneira que nunca mais essa marca vai sair. E é essa marca que vai te sustentar na grande tribulação. Uma marca de paixão pelo Senhor Jesus. Portanto, vamos pedir a Jesus isso esse ano, nessa noite. Marca o nosso coração, para que não sejamos marcados com a marca do mundo, da besta. E se os irmãos forem cantar e ministrar, por favor, não deixe que a emoção te domine tanto a ponto de você perder o foco do que foi falado aqui. Mas que as emoções apenas contribuam para uma decisão mais forte de ser marcado pelo Senhor. Amém?